Depois da parábola do semeador, que vem de Mateus 13, hoje nós vamos ver o filho pródigo, que vem de Lucas 15. São dois evangelistas bastante contatados, são dois temas bem atuais. A parábola do filho pródigo é muito bem recebida por todos, porque internamente as pessoas sabem que todos nós somos como filhos pródigos. Somos seres que tivemos grandes oportunidades quando fomos criados, mas depois, quando descemos para a manifestação, quando fomos entrando em contato com os níveis, até chegarmos nos níveis terrestres, concretos, as coisas foram se adaptando, as coisas foram mudando, de forma que todos nós poderemos ter vindo com alguma proposta e depois resolvemos nos distrair um pouco, como fez, aliás, o filho pródigo, não é? Com as suas viagens. Então, é uma parábola muito ligada a nós. E vamos ver, então, se a gente encontra aqueles pontos em comum conosco e se tiramos alguma conclusão individual. Nós sabemos que Jesus falava por parábolas porque foi a forma que ele escolheu de falar para todos. Diante de uma parábola, cada um entende aquilo que lhe diz respeito, além do assunto geral, que é comum, mas uma parábola serve para nós em diferentes graus, em diferentes níveis. Porque todos nós somos filhos de alguém. E dependendo do nosso relacionamento com os nossos pais, nós vamos ver no filho pródigo aquilo que diz respeito a nós e o que não diz. Mas, quando não diz respeito a nós, a gente pode observar os nossos irmãos de hoje no que podem ser ajudados. A gente sugere que essas parábolas sejam bem acompanhadas, porque podem servir de ajuda para muitos casos, casos psicológicos ou casos vivenciais. A do semeador deu um resultado positivo nesse sentido. E agora vamos ver o filho pródigo como agirá entre nós para servir para alguma coisa. Vamos então à parábola. Um homem tinha dois filhos, e o mais moço um dia disse ao pai: pai, dá-me parte dos seus bens, dá-me o que me toca, porque eu quero sair, quero usar aquilo que me toca. Então o pai repartiu os bens com os dois filhos, porque esse era o menor que pediu a sua parte. Mas o maior também acabou recebendo a dele, porque o pai não queria fazer diferença entre os dois. Então o pai acabou repartindo os bens com os dois filhos. E o filho mais jovem partiu, levando as suas coisas, para um país distante, e lá desperdiçou todos os seus bens e viveu, segundo diz a Bíblia, dissolutamente. O filho mais jovem, tendo dissipado tudo, em seguida houve, lá no lugar onde ele estava, que era uma terra distante, houve uma grande fome. E então ele começou a passar necessidades. E passando necessidades naquela fome coletiva, ele começou a buscar emprego para poder se manter, e encontrou o emprego de cuidar de porcos, que eram de um fazendeiro. Então, cuidando dos porcos, ele caiu em si diante da própria situação e concluiu: afinal, os empregados de meu pai, lá de onde eu saí, têm abundância de pão e eu aqui passo fome, porque esse fazendeiro não lhe dava o alimento suficiente. Ele então decidiu procurar o pai e pedir perdão de ter saído de casa naquela situação. E ele consigo pensou: eu não sou digno de ser chamado filho dele. Portanto, eu quero que ele me trate como trata os seus empregados. E o pai parece que captou isto de uma certa forma, e ele, o filho, quando voltava para a casa de seu pai, o pai de longe o viu chegando e o reconheceu, apesar do estado de fraqueza em que ele estava. E o pai encheu-se de compaixão quando viu aquilo. E aí, diz a Bíblia, que ele correu ao encontro do filho. E a Bíblia diz que ele lançou-se ao pescoço do filho e o beijou. E o filho lhe disse: pequei contra o céu e pequei diante de ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas aí o pai virou-se para os servos que ele tinha, porque os fazendeiros tinham servos naquele tempo. Então o pai voltou-se para os servos e disse: tragam depressa a melhor roupa, o melhor calçado para os pés. Façamos uma festa e regozijemo-nos com este retorno. E o pai explicou para todos os seus servidores: este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e reencontrou-se. Então começaram a festejar. E parece que foi uma festa muito notável. Então o filho mais velho, que estava no campo trabalhando, ao aproximar-se da casa, diz a Bíblia que ele ouviu a música e as danças e perguntou então o que estava acontecendo. E aí lhe disseram que o seu irmão havia voltado, que seu pai o recebeu com festa. Mas o filho mais velho se indignou e não quis entrar na festa. Saiu e o pai tentava convencê-lo. Mas ele respondeu ao pai: pai, há tantos anos eu te sirvo. Nunca desobedeci tuas ordens e nunca me deste uma festa como essa. Mas agora, esse teu filho que desperdiçou todos os seus bens com prostitutas, você lhe deu tudo isso? Aí o pai respondeu: filho, tu sempre estás comigo e tudo o que é meu é teu. É justo que festejemos e que nos alegremos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado e está se reencontrando. Bem, é uma parábola interessante, não? Pela atitude do pai, pela atitude do irmão mais velho, cheia de enunciados para nós. Parábola com uma situação muito humana, muito normal, não é? E como são tratadas, e vamos tirar algum significado espiritual desta coisa tão normal. Vamos dizer que o filho mais velho representa a incompreensão diante da atitude de um verdadeiro pai. Porque na vida normal, o filho maior teve a reação normal. Mas, para uma visão um pouco mais ampla, esse filho mais velho representa a incompreensão. Porque um verdadeiro pai não vai deixar de ser pai, não é? A não ser que não seja um verdadeiro pai. Se é um verdadeiro pai, vai ser pai até o fim. E como poderíamos definir um pai? Um pai, neste mundo, poderia ser um símbolo vivo daquilo que nós consideramos um Deus. Um pai poderia ser um símbolo vivo, não um Deus, mas um símbolo daquilo. Aliás, é isto o que as pessoas, mais ou menos conscientemente, esperam de um pai. E isso é verdadeiro. Mas nós, como somos pais, estamos envolvidos com tantas coisas e não nos sentimos assim tão responsáveis. Às vezes nós não percebemos aquilo que os filhos esperam de nós. Segundo essa parábola, os filhos esperam de um pai aquilo que esperariam de Deus. A Bíblia tem as suas coisas de sabedoria, não? A Bíblia tem sabedoria. E é bom que a gente anote essas coisas. Agora, nessa linha do que é um pai, poderia-se dizer que um verdadeiro pai ama a todos os seus filhos. Um verdadeiro pai não ama mais um do que o outro. De forma que este pai, ele amava os dois, embora o segundo não compreendesse. Um verdadeiro pai ama todos os seus filhos, tanto os filhos obedientes, como aqueles, segundo a Bíblia, devassos. Segundo a Bíblia, o verdadeiro pai ama tanto o obediente, o que acompanha, como os devassos. O verdadeiro pai, segundo a Bíblia, ama tanto os filhos fiéis como os infiéis. Um verdadeiro pai, segundo a Bíblia, sabe agir também como uma verdadeira mãe. Veja que a Bíblia fala coisas muito avançadas. Vou repetir. Um verdadeiro pai sabe agir também como uma verdadeira mãe, que jamais abandona os seus filhos que cometem os erros que possam cometer. De forma que, se não existe a mãe, o pai tem que fazer o papel da mãe também. E este pai fazia tudo isso. Um pai completo. Então, os filhos podem ser ingratos, os filhos podem não se considerar filhos e tratarem os pais com desprezo, como se não fossem filhos deles. Porém, o pai verdadeiro nunca perde a sua verdadeira condição. Mesmo que o filho não se considere seu filho, o verdadeiro pai fica no seu lugar, na sua posição. Porque ele, sendo pai, não perde esta condição. No Antigo Oriente, onde essa história se passou, era considerado suprema desfeita, supremo desrespeito, exigir herança antes da morte do pai. No Oriente, isto era um dos grandes pecados. Como fez este filho, que antes da morte do pai pediu a herança. Isto no Oriente era uma barbaridade. E com tudo isso, o pai lhe deu a herança e continuou sendo seu pai. Mas o amor de um pai verdadeiro vai além desses escrúpulos. O amor de um pai verdadeiro, aí a parábola mostra que vai além de tudo isso, de ideias religiosas, de ideias culturais, não é? Vai além disso tudo. Um pai verdadeiro age de forma muito estranha, pois seu amor é incompreensível para nós. Então vejam como age o amor paterno. Agora, se uma coisa dessas parece estranha para nós, como parecerá a nós coisas que Deus faz? Vão soar mais estranhas ainda, porque nós estamos um pouco longe da realidade. De forma que, se um pai normal parece estranho, como parecerá para nós certas coisas de Deus? Como interpretaremos, se é que podemos compreender, o que Deus está fazendo conosco? Não é bom nós colocarmos essa reflexão? Porque se parece estranho uma coisa de um pai terreno, como poderá parecer uma coisa do Pai Eterno, uma coisa do Criador, da criação, que é o símbolo amplo disto que é o Pai aqui? Bem, veja, voltando ao Pai Terrestre, deixando Deus agora, que para nós é um pouco difícil compreender certas coisas que Ele manifesta, e que gostaríamos de compreender cada vez mais, não? Porque deve ser o correto dentro da paternidade cósmica, dentro da ordem infinita. Bem, veja, vamos olhar um pouquinho os pais terrestres, que são esses que estão em contato conosco e que muitas vezes nós temos que nos reconciliar com eles porque não compreendemos certas coisas. Veja, o filho mais jovem, quando decidiu sair de casa, o pai não impediu que ele o fizesse. O pai deixou que ele saísse de casa. O pai não disse uma palavra, fique, pense, não, não. Quer sair, quer levar a herança, pronto e vai. Então o filho mais jovem, ao decidir sair de casa, não foi impedido pelo pai. Essa é a primeira coisa que temos que anotar. E por isso, se um pai terrestre respeita a nossa liberdade, como será Deus? Se o pai terrestre disse, vai filho, que já sabia o que ia acontecer, mas disse, vai filho, Deus, que é pai, deve fazer coisas maiores, de forma que não estranhe como Deus conduz as coisas. Não estranhe, não. Porque se o pai terrestre deixou o filho sair sabendo de tudo, Deus saberá muito mais e respeita a nossa liberdade. Deus, o Pai de nós todos, o Pai do Universo, não interfere no nosso livre-arbítrio. Então vamos nos pacificar com Deus, sabe? Porque tem pessoas que perguntam, como é que Deus permite isso? Deus permite isso porque respeita o nosso livre-arbítrio, respeita a nossa liberdade. Agora, só que nessa história do filho pródigo, o pai vai ao encontro do filho antes dele se desculpar. Porque ele pensou naquelas desculpas todas, mas não chegou a falar com o pai. E o pai foi ao encontro dele, o abraçou antes de receber todas aquelas desculpas. Então veja que se um pai terrestre faz isso, imagine Deus o que fará conosco. O pai terrestre jamais ia pensar que ia se desculpar. E Deus será que espera que alguém se desculpe? Será que espera? Não sei. Agora, e por que será que as coisas acontecem assim? Um pai terrestre, ele se considera um autor, um causador da existência daquele filho. E o pai terrestre, no fundo, se sente como uma causa que determinou finalmente aquela situação. E esse amor paterno não deixa de sentir isto, não deixa de reconhecer isto. Portanto, um pai se sente responsável pelaquela criação dele. Bem, isso nós chamaríamos de um pai espiritual. Isso é que nós chamaríamos de um pai fora do comum, fora desta massa humana ignorante. Então, esse seria um pai espiritual. Afinal, fui eu que criei isto. Fui eu que fui veículo para esta criatura estar aqui. Esse é um pai espiritual. E ele se sente, como pai espiritual, responsável por certas diretrizes que aquele seu filho pode receber ou não, não é? Agora, Deus como se sentirá? Deus como estará em um movimento desses? Como será, não? Não podemos compreender isso porque, primeiro, não somos deuses. Não podemos compreender como é a consciência de Deus. Não temos essa possibilidade. O que sabemos é que nesse nosso Pai cósmico, nessa nossa ideia de Pai eterno, não é? Nessa consciência está a causa e o fim de tudo. De forma que nós não podemos jamais compreender como é que Deus lida conosco. Porque Deus lida conosco não com base na nossa vida terrestre, nem com base no que nós conhecemos de nós. Deus lida conosco conhecendo todas as causas da nossa criação e por último, tudo como vai acabar. Esse nosso Pai sabe tudo isso. De forma que nós não podemos jamais compreender o que Ele faz conosco, como Ele age conosco, os caminhos que Ele coloca. Não podemos jamais compreender, a não ser que sejamos muito orgulhosos, muito ignorantes, não é? E realmente sem a menor humildade. O Pai terrestre tem os seus limites, está nos limites de uma encarnação. E esse outro pai que está em eterno, ele é responsável pela origem de tudo. Então, o amor que ele tem por nós é um amor incomensurável, é um amor incompreensível. E nós temos que ter cuidado para não sermos ingratos na nossa pequenez, no nosso círculo apertado e vicioso de vida, de forma que teremos que estar muito dispostos a termos uma grande transformação, a passarmos por uma grande transformação. Bem, a uma certa altura, com o contato com esta vida, com a prática desta vida, com as experiências desta vida, talvez vá crescendo em nós, vá nascendo em nós aquela impressão de que podemos colaborar com a criação. Porque não compreendemos a criação, não podemos compreender a criação. Mas se achamos que tem alguma coisa que não esteja bem conosco, com os outros, com os fatos, procuremos olhar aquilo e ver se podemos colaborar com alguma coisa. vamos ver se, independentemente dos modelos, dos preconceitos, das ideias, das coisas culturais, das coisas religiosas, dos dogmas, de tudo isso, independentemente de tudo isso, nós precisaríamos nos libertarmos de tudo, fazermos uma espécie de limpeza, de vazio, e perguntar, nos voltarmos para o universo e perguntar, no que posso colaborar? Sem achar que as coisas não estão bem, hein? Porque não temos essa possibilidade de ver isto. Sem achar que as coisas não estão bem, mas você pode se voltar para o universo e dizer, no que eu posso colaborar? O que eu posso fazer? Não é? E se nós quisermos, nós vamos ter antigos modelos que se ofereceram para a mesma coisa. E olhando o que aconteceu com esses antigos modelos de seres que eram colaboradores e, portanto, muito ativos dentro da realidade, podemos nos inspirar. E isso nos aquietaria muito, e isso nos colocaria cuidando de algo muito real. E isso evitaria que nós tratássemos de tantas coisas inúteis, que tratássemos de tantas coisas que para nada servem e que são as razões da nossa vida. Aliás, as razões das nossas vidas. Porque se nós, diante de uma parábola desta, vemos a recepção de um pai, comparamos aquilo ou colocamos aquilo numa linha da recepção de um pai maior, isto nos dá uma ideia bastante, não digo crítica, mas bastante real das coisas que vivemos e que de coisas que não têm a mínima importância nós transformamos em tragédias, em comédias e, enfim, transformamos em coisas completamente inúteis. Bem, diante dessas coisas, a gente poderia apresentar como ideia que, dependendo de uma nossa abertura interna, poderíamos chegar a um princípio de caminho para nos unirmos com esse mistério. Porque a vida é um mistério. Nenhum de nós sabe qual é a razão da vida. Nenhum de nós sabe o que está fazendo na vida. Nenhum de nós sabe o que veio fazer para começar. De forma que nós precisamos de abertura externa. E dependendo dessa abertura, vai acontecer o nosso princípio de união com essas coisas um pouco misteriosas, um pouco obscuras, um pouco incompreensíveis para a grande maioria. E a grande maioria morre, renasce, morre, renasce, morre, renasce, sem entender o que se passa, sem entender qual é o seu papel neste mundo, sem entender nada além disso. Quanto mais entender esse Pai cósmico, esse Pai Criador. Então nós teríamos realmente muito no que pensar. Teríamos realmente muito o que elaborar com nós mesmos e teríamos que nos ajudar mesmo a entrar em certas parábolas e extrair delas questões que podem ser colocadas para nós e assim resolvemos muitas coisas. Veja, no caso dessa parábola, por exemplo, o filho mais velho não podia mesmo compreender que o seu irmão mais novo, passando pelas provas que passou, quando saiu de casa, poderia ter feito uma transformação. Então, se ele saiu, fez tudo o que fez, sofreu, experienciou e voltou, nós temos que observar isso. Temos que observar se esse não foi um caminho para ele se transformar, se isso não foi um caminho para ele ser outra pessoa. Mas o pai percebeu isso de longe. O pai percebeu isso de longe porque percebeu interiormente. Então nós teríamos que nos trabalhar no sentido de não nos deixarmos hipnotizar pelas coisas externas. Porque o pai só poderia ter percebido as transformações do filho interiormente, porque não via o filho. Então, a gente certas coisas só pode concluir, certas coisas nós só podemos avaliar, e com muitas probabilidades de avaliarmos errado, não é? Só podemos fazer isso interiormente. E isso nos convida a um silêncio mental. Isso nos convida a, primeiro, um controle da mente, não deixar que a mente ultrapasse certos limites com as suas queixas, com as suas ideias, com as suas propostas, né? Teríamos que ter cuidado com isso e olharmos as coisas mais interiormente. Isso é, parece, a grande lição que essa parábola nos traz. E as lições que nós temos recebido durante a nossa vida de buscadores espirituais é sempre essa, que a gente faça silêncio para poder começar a se aproximar da realidade. Mas para isso precisa muito trabalho conosco, muito trabalho conosco. E temos que nos ajudar nisso para que não nos falte apoio, porque certas mudanças de ponto de vista são tão inesperadas e tão radicais que precisamos de apoio, precisamos de apoio. E nem sempre temos esse apoio suficiente, mas se nós tivermos a intenção de estar sempre abertos a apoiar aquilo que aparecer como necessidade, vamos ter o retorno kármico de também termos o nosso apoio completamente garantido todas as vezes que precisarmos. Mas para nós termos o apoio neste mundo, que é uma espécie de matagal, um cipoal cheio de cobras e tudo mais, para nós termos um apoio nesta vida terrestre, nós precisaremos ter a intenção de nos doar para isso, para aquilo que tiver necessidade. E vamos ver se, na continuação dessas parábolas, vamos recolher outras notas, vamos recolher outros estímulos, não? E veremos então como será. Muito obrigado a todos pela atenção e até a próxima.